Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, emissão de segunda-feira, 17 de outubro de 2016. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. O céu está limpo, a temperatura é de 26 graus centígrados. Estou uma vez mais na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Thomas Blondet. Começamos com as notícias a esta hora. Forças do governo do Iraque iniciaram ofensiva contra Mosul. Boko Haram manifesta interesse em negociar libertação de raparigas de Chibok. Fiquem connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Forças do governo do Iraque, com apoio aéreo e terrestre da coligação liderada pelos Estados Unidos, iniciaram na manhã de hoje uma ofensiva para expulsar o grupo Estado Islâmico da cidade de Mosul, o último grande reduto daquele grupo rebelde no país. Cerca de 30 mil soldados iraquianos, milícias curdas, peshmerga e combatentes tribais sunitas participam da ofensiva para afastar de 4 a 8 mil militantes do grupo Estado Islâmico de Mosul, cerca de 1,5 milhão de habitantes. Depois dos primeiros combates, o presidente Massoud Barzani afirmou que Mosul será libertado para que não se transforme num novo Alepo.
Enquanto isto, na Síria, novos bombardeamentos arrasavam edifícios residenciais numa localidade controlada por rebeldes na província de Nortenha de Alepo, matando pelo menos 23 pessoas. Forças russas e do governo sírio têm vindo a bombardear desde há várias semanas as posições rebeldes em Alepo, no momento em que o presidente sírio Bashar al-Assad tenta retomar o controle da cidade de Alepo, a maior do país. A guerra civil síria já entrou no seu sexto ano e fez mais de 300 mil mortos.
Na sequência do lançamento falhado de um míssil pela Coreia do Norte, a Coreia do Sul afastou a hipótese de um compromisso com o governo de Kim Jong-un. No sábado, fontes militares americanas anunciaram que a Coreia do Norte tinha tentado lançar um míssil balístico de alcance intermédio, mas o mesmo explodiu poucos segundos depois do lançamento. O míssil seria do tipo Musadan, capaz de atingir as instalações militares americanas em Guam, no Pacífico, e foi lançado a partir de Kusung, perto da fronteira com a China, um local diferente dos utilizados em testes anteriores. Desde o início deste ano, a Coreia do Norte já testou pelo menos 21 mísseis balísticos e levou a cabo dois testes nucleares. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, denunciou ontem o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un por estar empenhado numa corrida às armas nucleares, desafiando as sanções internacionais e negligenciando o parlamento e as necessidades do seu povo. Durante este verão, recordes, fortes inundações na Coreia do Norte fizeram com que mais de 600 mil pessoas ficassem necessitadas de ajuda de emergência.
O grupo Boko Haram manifestou interesse em negociar a libertação de mais 83 das raparigas raptadas em Chibok. Graba Seu, porta-voz do presidente da Nigéria, disse à Reuters que o grupo rebelde está pronto para negociar se o governo tiver vontade de reunir. O governo está preparado para negociar, garantiu Seu. Na semana passada, o Boko Haram libertou 21 das raparigas, das mais de 200 raparigas raptadas em 2014 em Chibok.
E dois dias depois da detenção do editor e encerramento do jornal somali Shok Ogale, o governo do país ainda não explicou as motivações das suas ações. O jornal Shok Ogale foi invadido por forças governamentais no sábado à noite. O seu editor, Abdi Abden Guled, foi detido e equipamento de impressão foi confiscado. A União Nacional de Jornalistas da Somália condenou a ação e pediu a libertação do editor. Nenhum funcionário do governo comentou a ação das forças de segurança.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O presidente Jair Soares dos Santos proferiu hoje um último discurso sobre o estado da nação referente à legislatura que termina em 2017. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
Eduardo Santos disse que Angola está a lidar com uma crise melhor que outros países. Reconheceu a existência de falhas na execução dos programas económicos, mas atribuiu ao conflito armado terminado em 2002 como a principal causa do atraso na abertura do país a uma economia diversificada, por supostamente ter deixado um país infestado de minas. José Eduardo Santos disse que, apesar disso, Angola alcançou metade das metas definidas pelas Nações Unidas para o desenvolvimento humano, estando abaixo dos países da África subsaariana. O presidente angolano disse, entretanto, que, não obstante a crise que resulta da baixa do preço do petróleo, a economia do país não estagnou, mas apenas perdeu a pujança, e apontou a construção das barragens elétricas em curso no país como fatores que vão desenvolver Angola nos próximos tempos, e sublinhou que a queda dos níveis da atividade económica motivaram o crescimento negativo do setor não petrolífero da economia, tendo passado de 8,2% em 2014 para 1,14% em 2015, havendo uma previsão de 1,2% em 2016. Apontou que os setores da agricultura, pescas e construção, e ainda os serviços mercantis, como os que mais ressentiram dos efeitos da crise, embora o seu crescimento tenha sido positivo. O Presidente da República anunciou que, presentemente, a continuidade do esforço do investimento público só é possível com recurso ao endividamento.
Toda a indústria transformadora foi o mais atingido e registrou uma variação negativa de 4%. O choque sistémico da queda do preço foi muito forte nas receitas públicas. Sublinha-se que só em 2015 a redução do preço do petróleo terá provocado uma quebra de quase 6 mil milhões de dólares na receita fiscal.
Sobre as eleições em Angola, José Eduardo dos Santos manifestou o desejo de que o registro eleitoral em curso concorra para a transparência das eleições marcadas para 2017. No seu discurso, o presidente angolano falou das ameaças latentes constituídas pelas crises e conflitos em África, muito particularmente nas regiões central e dos Grandes Lagos, e pela pirataria no Golfo da Guiné, e ainda dos crimes que se manifestam sob forma de terrorismo e da expansão do fundamentalismo religioso. O presidente angolano disse que os processos democráticos em África estão a ser convertidos em fatores de instabilidade através da contestação dos resultados da alteração da ordem constitucional dos países africanos.
Neste contexto, devem ser mantidos e reforçados os princípios da União Africana sobre o não reconhecimento dos governos resultantes de processos anticonstitucionais, bem como sobre os mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos processos eleitorais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente angolano responsabilizou os Estados Unidos pela instabilidade no Médio Oriente, Ásia e África no discurso do Estado da Nação, apresentado hoje na Assembleia Nacional em Luanda. Referiu que, utilizando as forças, os Estados Unidos levaram a cabo intervenções em várias partes do mundo para impor os seus valores políticos, com resultados adversos. José Eduardo indicou que acabaram por gerar mais instabilidade no Médio Oriente, na Ásia e em África, onde não conseguiram nem impor a paz nem desencorajar os movimentos terroristas, disse o presidente angolano, que apontou o dedo a dois últimos presidentes americanos, George W. Bush e Barack Obama. Um mundo mais seguro só pode ser arquitetado na base do diálogo e do entendimento desses dois grupos e de uma neutralidade mais ativa da parte das Nações Unidas, sublinhou ainda José Eduardo dos Santos. Enquanto isto, os partidos na oposição parlamentar dizem ter sido humilhados por ordem do Presidente da República. A oposição considera que o discurso do Presidente foi sobre um outro país diferente de Angola. O MPLA diz que a oposição angolana é desorganizada e sem moral para corrigir alguém. Manuel José.
Os deputados da UNIT exibiram o cartão vermelho enquanto o presidente da República discursava sobre o Estado da Nação. O presidente da UNIT, Isaías Samakuva, promete reagir amanhã sobre o conteúdo do Estado da Nação. A Casa C, segunda força partidária na oposição, queixa-se de terem sido humilhados na Assembleia Nacional a mando do chefe de Estado.
Hoje foi, sem dúvida alguma, institucionalizada no país a ditadura de um homem só, da pessoa única em Angola, uma vez que os deputados foram altamente completamente humilhados. Os deputados foram obrigados a descer das suas viaturas em frente ao Hospital Jesina Machel, irem a pé a mando do senhor Presidente da República e Presidente do MPLA, José Eduardo Santos.
Leonel Gomes, deputado pela Casa C. Quanto ao discurso, a Casa C pensa que José Eduardo Santos não falou sobre Angola.
O Presidente da República voltou a falar de uma Angola que eu não conheço. Os índices de desenvolvimento humano de Angola e dos angolanos supera os países do sul do Saara. Que índice de desenvolvimento humano pode ter um cidadão que está desempregado? Um cidadão que, procurando outras formas de proventos e de recursos, de obtenção de recursos, é perseguido pela polícia e pelos fiscais. Que índice de desenvolvimento humano pode haver num país onde há milhões de desempregados?
Já o MPLA, na voz do seu parlamentar João Pinto, pensa que o discurso de José Eduardo Santos convenceu a todos.
Foi um discurso eloquente, muito realista, de um estratega e de um homem que conhece.
Quanto ao que a oposição pensa, Pinto acredita que a oposição angolana não tem moral para criticar.
É uma oposição desorganizada, que não sabe bem o seu papel, não tem sentido de Estado. Enquanto o presidente fazia um discurso, a UNITA exibia cartão, o que demonstra uma baixeza moral crítica, não tem autoridade moral para corrigir o que quer que seja.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vários cidadãos angolanos ouvidos pela Voz da América dizem que não acompanharam o discurso por falta de luz elétrica, outros por estarem sem interesse. O economista avançou que José Eduardo Santos, no seu discurso, não indicou nenhuma saída para a minimização da crise económica que o país vive. Coco Mocuta.
Vito Joaquim diz não corresponder à verdade que, como disse o presidente, os preços estão a baixar.
Esta informação não corresponde à verdade, porque nós ainda temos vários produtos que até agora continuam em alta.
Por sua vez, o economista Precioso Domingos lamentou que José Eduardo Santos não tenha apresentado nenhuma estratégia para enfrentar a crise económica.
A única coisa que o presidente disse é que o país já passou por fases mais difíceis e que, assim sendo, a ambição de sair da crise em um ano. Ora, para mim isso é um espanto, porque na verdade, qualquer coisa, só para lhe dar uma ideia, o curto prazo é entendido como um período de tempo que vai até um ano mesmo, não mais do que isto. E, portanto, o que eu quero dizer é que é impossível diversificar a economia em um ano, porque países como a África do Sul, Ilhas Maurícias e outros levaram uma média de 30 anos. E, entretanto, no curto prazo, para que a situação fique mais ou menos aliviada, é necessário que o governo diminua o déficit público, ou seja, a dívida do governo tem que diminuir.
Já José Patrocínio, coordenador da SOS Habitat, considera que, em relação aos direitos humanos, nunca foi prioridade do presidente da República parar com as demolições e promover as liberdades.
Ok, eu acho que deveria falar de direitos humanos em todos os discursos, né? Não é só neste. Portanto, acho que a falta de prioridade dos direitos humanos em Angola, acho que é flagrante. Não sei se deveria apenas falar nas questões que estão a acontecer, mas também nas coisas que poderão mudar e prevenir e evitar que venham a acontecer. Portanto, falar-se, por exemplo, que eu estive a acompanhar um pouco sobre a questão da diversificação da economia, que já acontece, etc., mas sem que a gente saiba, ou sem que nós saibamos concretamente como é que isto vai acontecer, ou se vai continuar a acontecer a custo da população pagar esta diversificação. Enfim, acho que é isso que deveria também chamar um pouco a atenção. Mas se isso não faz parte das prioridades do presidente, se isso não faz parte do seu programa, obviamente não podemos esperar que ele pudesse abordar isso, né?
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mocuta.
O ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi entrevistado na Casa Pública no Rio de Janeiro no passado sábado. Deslocou-se ao Brasil para falar das investigações de corrupção envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht e Angola. A Casa Pública estava cheia para receber o jornalista, o local tinha espaço apenas para acomodar 100 pessoas, mas o público foi maior que o esperado e alguns convidados tiveram que ficar em pé ou sentar-se nas escadas. Bárbara Santos.
Durante a entrevista, Marques criticou a violência do governo angolano contra os opositores e disse que a corrupção ocorre de forma transparente no país.
Os atos de corrupção em Angola são bastante transparentes, assim como os atos de violência. Como eu expliquei aqui, por exemplo, esses jovens que são fuzilados num campo onde estão as pessoas a ver os vizinhos, isso é público. Então você já não fica chocado com o ato, porque eles normalizam, banalizam a vida e também banalizam os atos de corrupção. O presidente, vejamos, por exemplo, falou da filha Isabel dos Santos. A sua filha nomeou a sua filha para presidente do Conselho de Administração da Sonangol, para a reestruturação da cidade de Luanda. O seu filho é presidente do Fundo Soberano da Angola. Ninguém sabe o que o fundo faz.
O ativista afirmou que os políticos angolanos é que controlam as empresas do país. E disse que a Odebrecht é a multinacional mais favorecida por ter uma relação próxima com o presidente José Eduardo dos Santos. Para Marques, a empreiteira brasileira só conseguiu ter tanto poder em Angola porque sempre contou com o apoio e a influência do governo brasileiro.
E no setor da construção civil, por exemplo, as linhas de crédito foram concedidas pelo Brasil nos últimos anos, 76% dessas linhas de crédito foram para obras feitas pela Odebrecht em Angola. Regra geral, essa parte desses fundos, a maioria dos fundos, vai para a construção de barragens. Mas quem vive em Luanda sabe que nós temos problemas constantes de eletricidade. E quanto mais barragens se fazem, mais aumentam os problemas de eletricidade na capital. E a questão é porquê? Que tipo de obras é que são feitas?
O jornalista chegou ao Brasil dias depois de o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ser indiciado na Lava Jato pelo Ministério Público Federal do Brasil por envolvimento em casos de corrupção em contratos da Odebrecht em Angola. As perguntas que os jornalistas brasileiros mais fizeram a Marques eram exatamente sobre a participação de Lula nos casos de corrupção envolvendo a empreiteira brasileira em Angola. Mas Marques lembrou que a corrupção entre os dois países irmãos ocorre há décadas, muito antes de Lula se tornar presidente.
Um angolano que eu gostaria que se fizesse justiça. E justiça porque a participação do Brasil em Angola sempre esteve muito associada à corrupção e ao apoio a um regime que é autoritário e que não tem os interesses dos seus próprios concidadãos como prioridade.
O jornalista ainda disse que, apesar da crise política que assola o Brasil, os cidadãos do país sul-americano têm espaço para debater sobre o futuro da nação. Ele disse que não pode dizer o mesmo sobre Angola, por causa da repressão do governo de dos Santos. No entanto, Marques incentivou os angolanos a exigir o direito à democracia. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Para mais detalhes sobre a entrevista da Bárbara Santos, visite a nossa página em voaportugues.com. Estúdios em Washington, a Voz da América em português, para a África, nomeadamente para Angola. Pelo menos 20 pessoas morreram asfixiadas e tantas outras ficaram feridas no final do espetáculo musical da cidade de Benguela, denominado Afro Music Channel, na madrugada de domingo 16. Fontes bem posicionadas, com ligações ao Ministério do Interior, revelam que o número de vítimas é superior ao que a polícia deu a conhecer à opinião pública. 8 corpos encontram-se na morgue do Hospital Geral de Benguela, o foco de todas as atenções, mas várias vítimas foram transportadas para outras cidades, como nos refere João Marcos.
Mobito e Catumbela receberam 10 cadáveres, segundo fonte ligada à investigação criminal, a mesma que fala de um número superior às 8 mortes referenciadas no plano oficial, estando entre as vítimas 4 senhoras. O Estádio Nacional de Benguela, palco do espetáculo promovido pela LS Republicano, começou a viver os primeiros momentos de agitação quando se gritou pela presença de um renomado kudurista.
Então, vi que aí houve, atiraram bomba tóxica. Bomba tóxica são os pires, segundo a informação. Então, posto ali aquela trajetória, ao sair na porta, então teve aquele acidente. Então, alguns estavam assim, deitados, com aquele fumo. Um desmaiaram, os demais, assim que tentaram correr, pisaram. Sim, houve uma confusão, porque aí nesse momento queriam que o na grelha cantasse, mas o senhor não esteve cá.
Alberto Augusto, familiar de uma das vítimas. Ao lado, um outro familiar, que também se encontrava no hospital de Benguela, lamentava o silêncio da organização do jovem Nino Republicano.
Vamos fazer todo o levantamento do que se gastou, depois chegar no gabinete da IDANDIPIC, entregar e depois para ver se o organizador minimiza alguma situação do outro.
Redor, pai de família.
Também tem que saber que é um humano que faleceu, né? É um humano que perdeu, então ele também tem que saber que pá, tem pessoas que faleceram lá, então nesse momento ele tinha que estar presente aqui.
A LS Republicano não se dirige a familiares, nem fala à comunicação social, ao contrário do que se assistiu no lançamento do espetáculo. De resto, A publicidade arrastou para o recinto cerca de 20 mil espectadores, o quíntuplo da capacidade do São Filipe, estádio que terá registrado roubos, agressões e outras anomalias. Todos pretendiam abandonar o tumulto ao mesmo tempo e, pior, numa única porta de saída. As palavras de Custódia da Silva, enfermeira de serviço, dão consistência a esta versão de testemunhas.
Conforme o show terminou, e queriam sair todos à pressa. Foram se empurrando. Acredito que alguns pacientes foram caindo e as pessoas foram pisando por cima. Ouvimos que houve um caso de um paciente que caiu mesmo, acho que queria saltar, caiu, bateu com a cabeça.
O comando provincial da polícia estaria a preparar um pronunciamento público em curso, por orientação do ministro do Interior, Ângelo Tavares. Está já um inquérito tendente a imputar responsabilidades. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Treze horas e 21 minutos em Angola, a emissão de segunda-feira, dia 17 de outubro de 2016, da Voz da América. Uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e também em 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo agora para o Namibe, onde académicos defendem a instalação de equipamentos sismógrafos para aquela região sísmica, como nos refere o Armando Chicoca.
Deixando a população dos municípios do Tomba, Virei e Moçambes, até hoje, em pânico.
Magulungungu, sexta-feira, a nossa casa está com medo, não queria cair. Tem uma coisa, faz um barulho, cadê meu agora? Nós estamos sentindo medo.
Você sabe o que aconteceu?
Não.
O geólogo Mário Máquina diz tratar-se de pequeno abalo sísmico de pequena magnitude.
De facto, senti este tremor de terra cá no Namibe. O enquadramento que podemos fazer é de que trata-se de um pequeno abalo sísmico de pequena magnitude, de estar numa posição geológica ligeiramente estável, não é? Mas ainda assim não está fora dos perigos ou dos riscos dos referidos abalos sísmicos. Além de mais, o próprio Namibe também faz parte da própria placa tectônica da região da África Austral, que conflui com a placa tectônica do Atlântico Sul. Portanto, esta confluência entre estas duas placas, Atlântica Sul, da região da África Austral, também contribui para que haja estes movimentos sísmicos na região.
Já o comandante provincial dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Alberto Machado, diz que não houve danos e apela à população a manter-se calma.
Dizer que não há necessidade de pânico por parte das populações, a situação está controlada. É de bom que as pessoas tomem conhecimento que o Namibe é uma província sísmica. Nós temos que ter cultura de conviver com isso. Esta que aconteceu agora, em particular, foi de baixa magnitude, por volta das 1 hora. Não há danos nenhum. As bombeiros e Inamet vão intensificar um conjunto de palestras ali onde há grande montante de tecido humano, nas igrejas, nas universidades, nas escolas, por formas a esclarecer e também tomar as medidas profiláticas de como fazer, como se comportar numa situação como esta. Não há necessidade de pânico.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Passo agora para o desporto. Convosco vai ficar hoje o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva arrancamos em Angola, onde no Girabola o 1 de agosto mantém a liderança ao vencer o Cabo Scorp do Palanca por 2-0, enquanto o Petro de Luanda, vencendo também o Asa, garantiu o segundo lugar com 57 pontos. No terceiro posto, também a 3 pontos, encontra-se o Recreativo do Libolo, mesmo tendo perdido por um golo com o Progresso do Sambizanga. A alguma distância do trio da frente estão o Cabo Scorp do Palanca, o Interclube e o Progresso da Lunda Sul. Em Moçambique, o Ferroviário da Beira é o líder destacado com 55 pontos, depois de vencer o Ferroviário de Nacala. No segundo posto está a União Desportiva do Songo, com menos 4 pontos, que perdeu frente ao Costa do Sol por 1-0. Mais abaixo estão o Chibuto e a Liga Desportiva, com 47 pontos. E na final da Liga dos Campeões Africanos, os Sundowns da África do Sul venceram em casa o Zamalek do Egito por 3-0 no jogo da primeira mão. No próximo dia 23, os sul-africanos vão ao Cairo. Será que conseguirão aguentar a pressão do pentacampeão africano? Angola vai iniciar a defesa do título frente a Moçambique no torneio masculino de basquetebol dos oitavos jogos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a decorrer de 9 a 19 de dezembro em Luanda. Nos femininos, Angola, detentora do troféu, abre a competição diante da Namíbia, enquanto a África do Sul mede forças com o Zimbábue, folgando Moçambique por imperativo do calendário. Na Espanha, depois de ter chegado a acordo com o Barcelona no passado verão, Neymar vai finalmente assinar o contrato de renovação até o ano 2021, na próxima sexta-feira. O internacional brasileiro vai assim ver aumentado o seu salário, passando a receber nada mais nada menos do que 28 milhões de euros líquidos por ano. Ainda na Espanha, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, repudiou hoje as considerações do presidente francês François Hollande contra Karim Benzema, que acusou o futebolista de falta de moral, no livro publicado por ele na semana passada. Todas as coisas que se escrevem sobre um jogador incomodam-me. As palavras de Hollande são descabidas. Podem criticar o teu trabalho, mas não dizer coisas estranhas. Não compactuo com palavras de algumas pessoas, referiu Zidane em conferência de imprensa.
Eu não sabia que forças governamentais reivindicaram o desmantelamento no fim de semana da principal base de Renamo na localidade de Nampula, em Nampula. A operação, segundo a polícia, resultou na apreensão de alguns materiais bélicos e bens alegadamente saqueados em diversas regiões da província, como nos vai referir a Dina Soler num trabalho que será transmitido na total integridade na segunda meia hora.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, de Nampula, Zacarias Nakuti, enumerou entre os bens apreendidos 17 munições, diversos materiais de uso hospitalar e documentos de diversa natureza. Neste momento, Nakuti considera que a situação é descrita como calma, pois os membros das Forças de Defesa e Segurança estão no local. O porta-voz da Polícia considerou que a base de Inapuco era um ponto focal da concentração de homens armados da RENAMO. De acordo com Nakuti, no decurso das confrontações entre os membros das FDS e os homens armados da RENAMO, não houve registro de perdas humanas, tendo os homens da RENAMO fugido, ainda segundo aquele porta-voz.
Não se esqueçam de ouvir esta reportagem da Adina Soalé sobre a base da RENAMO, que será transmitida na nossa segunda meia hora. E agora vamos para a música. Vamos ficar com a Banda Maravilha, em Mana. A emissão para Angola desta segunda-feira, 17 de outubro, está concluída. A primeira meia hora, temos mais uma hora dentro de momentos. Vão ficar convosco o Eduardo Ferro. Boa noite. Mana wa kwa tomu tumbu, karanguya ya tutungila. Oh,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de outubro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, nova vaga de bombardeamentos na província de Alepo. Iraque, ofensiva contra a cidade de Mosul, prossegue a bom ritmo. Coreia do Norte, teste de míssil, reduz hipóteses de compromisso. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGET e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, forças governamentais reivindicaram o desmantelamento no fim de semana da principal base da RENAMO na localidade de Napuco, no posto administrativo de Cazuzo, distrito de Morropula, em Nampula. A operação, diz a polícia, resultou na apreensão de alguns materiais bélicos e bens alegadamente saqueados pelos guerrilheiros em diversas regiões da província. A Dina Soalé tem mais por nós.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, de Nampula, Zacarias Nakuti, enumerou entre os bens apreendidos 17 munições, diversos materiais de uso hospitalar e documentos de diversa natureza. Neste momento, Nakuti considera que a situação é descrita como calma, pois os membros das Forças de Defesa e Segurança estão no local. O porta-voz da Polícia considerou que a base de Napuco era um ponto focal da concentração de homens armados da RENAMO. De acordo com Nakuti, no decurso das confrontações entre os membros das FDS e os homens armados da RENAMO, não houve registro de perdas humanas, tendo os homens da RENAMO fugido, ainda segundo aquele porta-voz.
Forças de Defesa e Segurança de Moçambique levaram a cabo uma diligência que culminou com o desmantelamento de uma das bases da RENAMO, localizada no distrito de Murupula, concretamente no posto administrativo de Napuco, onde, após o assalto das Forças de Defesa e Segurança, foi possível a recuperação de diversos materiais de uso hospitalar e outros bens de uso doméstico usados por homens da RENAMO, assim como diversos documentos retirados, portanto, nos postos de saúde, assim como nos postos administrativos em que os homens da RENAMO teriam feito ataques. O grupo que estava em Napuco refere-se que são os mesmos que perpetraram ataques contra a locomotiva da CLN, assim como ao posto administrativo de Nhesiwe, entre outros ataques que foram registrados a nível da nossa província.
Entretanto, contactado pela Voz da América, Zacarias José, assistente do chefe da Comissão Política da RENAMO em Nampula, disse que o seu partido ouviu a notícia pela imprensa. Ele adiantou que a RENAMO desconhece a existência de qualquer base militar do partido em Murupula e não adiantou muito porque, segundo ele, trata-se de um assunto militar.
Não temos informação sobre esses incidentes que aconteceram. Nós ouvimos pela comunicação social também.
Importa referir que recentemente foi atacado um comboio do corredor logístico de Nacala, no distrito de Malema, tendo a polícia atribuído a sua autoria aos homens armados da RENAMO que supostamente estavam naquela base militar. Dina Ampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continuamos em Moçambique e continuamos a falar da RENAMO. Membros daquela organização, o principal partido da oposição em Moçambique, celebraram escondidos os 37 anos da morte do fundador do movimento, André Matsangaíça, que morreu em combate na Gorongosa a 17 de outubro de 1979, devido a uma alegada onda de perseguição e assassinatos. André Batista tem mais por nós.
Os membros do partido não se agruparam para celebrar a data em Chimoio, a capital de Manica, no centro de Moçambique, por medo de repreensão policial, que geralmente dispersa qualquer ajuntamento para as reuniões do grupo, segundo explicou um dirigente do partido.
E para dizer o seguinte, que hoje em dia é para juntar os membros para comemorar a festa, e a festa do primeiro comandante, não foi possível devido os membros estão a sofrer perseguições, quer nos bairros, nos distritos. Basta só ser notado que aqueles que estão aí é a contingente da FIRE, própria Polícia de Proteção.
Disse Caetano Augusto, presidente provincial da Liga da Juventude, Dernamo, em Manica. Augusto Caetano disse que diariamente são encontrados corpos sem vida, sendo a maioria de membros da oposição RENAMO na província de Manica, o que faz com que o movimento evite reuniões ou manifestações públicas com os membros, optando por trabalhos reservados à liderança e membros fiéis. Na mensagem lida a um grupo de membros numa residência particular em Chimoio, Arnamo lembrou que André Matsangaisa foi pioneiro na luta pela democracia e poucos moçambicanos acreditaram nos seus ideais ao iniciar a luta armada em 1977 contra Frelimo, 2 anos depois da independência de Moçambique.
Combater o comunismo, apesar de ter sido muito duro, hoje os moçambicanos já podem falar livremente por a causa da democracia, que foi conquistada pela RENAMO e foi muito duro e sacrifício. Fomos atribuídos todos os nomes feios, mas suportamos porque sabíamos o que queríamos. Hoje podemos falar com a voz alta, gritando a democracia, eleições, economia do mercado e a justiça. Estamos empenhados para pressionar o governo da Frelimo a corrigir os erros passados para termos um país verdadeiro que pertence aos moçambicanos e que a fome termine, a miséria termine, que haja um desenvolvimento econômico equilibrado, que as eleições sejam livres, transparentes, justas para servirem de alternância política e governativa no nosso país.
André Matsangaisa é natural de Manica, tem até agora um único memorial em sua homenagem, uma praça com seu nome na cidade da Beira, a segunda principal do país, dirigida pelo Movimento Democrático de Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passagem agora à Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau tem entre mãos 3 nomes para o cargo de primeiro-ministro que vai liderar o chamado governo inclusivo, como estipulado no acordo assinado entre as partes com a mediação da CDAO. Umaro Sissoko, um dos principais assessores do Presidente da República, João Mamadou Fadia, também próximo de José Mário Vaz e até aqui diretor nacional do Banco da CDAO, e Augusto Olivais, antigo secretário nacional do PIGC. São os nomes. Álvaro Lúcio de Alendrade, com mais pormenores.
O presidente José Mário Vaz, no entanto, encontra-se no Gana, de onde seguirá para Portugal por uma visita privada. Depois regressará a Bissau, antes de seguir para o Brasil. Pelo meio, deverá escolher o próximo primeiro-ministro. Umaro Sissoko, um dos principais assessores do presidente da República, João Mamadou Fadia, também próximo a José Mário Vaz, até aqui diretor nacional do Banco da CDAO, e Augusto Olivais, antigo secretário nacional do PIGC, são os principais candidatos à chefia do governo. Fontes da Voz da América apontam Augusto Olivais como o mais provável candidato, porquanto goze de alguma proximidade junto do Presidente da República e de dirigentes do PIGC. Informações disponíveis apontam que o cenário, contrariamente ao que foi acordado na semana passada em Conakry pelas partes envolvidas no processo guineense, expressa passos preocupantes, tendo em conta os interesses políticos que estão baseados em correlação de forças entre o PIGC e o PRS, duas formações que reivindicam igualmente a liderança do futuro executivo. O acordo indica que o próximo primeiro-ministro deve ser nomeado pelo Presidente da República, desde que reúna o consenso de todos os atores políticos envolvidos. E a contar da nomeação do próximo primeiro-ministro, será realizada uma mesa redonda inclusiva no prazo de 45 dias. O fórum deverá adotar um pacto de estabilidade a ser assinado pelas principais forças políticas e sociais da Guiné-Bissau acerca da prestação de contas e transparência na tomada de decisão institucional, reforma da Constituição para estabelecer relações estáveis entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, reforma da lei eleitoral com vista às eleições de 2018, uma nova lei sobre partidos políticos, a reforma do setor de defesa, segurança e justiça e a implementação do programa apresentado pelo antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira aos doadores internacionais em 2014, Terra Arranca. Estes princípios devem ser observados até a realização das próximas eleições legislativas.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrada. A África Ocidental é uma das regiões mais perigosas para os jornalistas, para além de assassinatos e prisões arbitrárias. As dificuldades do exercício profissional estão também associadas às debilidades financeiras dos órgãos da comunicação social, tornando assim os jornalistas mais vulneráveis aos interesses políticos e económicos. Lassana Kassamá falou sobre estas questões com destacados jornalistas da Guiné-Bissau.
Mediante a realidade que se assiste, os desafios dos órgãos da comunicação social em África não se limitam apenas ao debate sobre a segurança dos jornalistas, mas sim o consumo de notícias do mundo ocidental que acabam por influenciar o panorama da informação do continente. Por outras palavras, diga-se que os meios da comunicação social africanos, em virtude de pouco meios de cobertura, se sustentam às suas agendas informativas com os artigos das agências internacionais. Face a este quadro, o presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Mamadou Kandé, afirma que é preciso que os órgãos da comunicação social e os jornalistas sejam independentes do ponto de vista económico para poder superar a agenda que lhes são impostas.
Eu acho que a primeira coisa é que os jornalistas têm que ser independentes. Independentes do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, etc., para poderem, de facto, acompanhar os processos democráticos em África, no seu todo. Sem esse pressuposto, não é possível, porque as rádios, particularmente na Guiné-Bissau, as rádios, os jornais, etc., ainda têm dependência enorme em relação às possibilidades de fazer uma informação fidedigna, uma informação correta e que possa ajudar a população africana a ter uma visão ampla do contexto em que está a viver.
A mesma opinião tem o jornalista da Rádio Estatal da Guiné-Bissau, Bakar Camará, que é também correspondente da Agência Chinesa de Informação da Guiné-Bissau.
São vários fatores, mas vou aqui destacar o fator económico, que é determinante para o exercício da atividade do jornalismo. Isto tem condicionado sobremaneira uma intervenção mais visível, mais notória a nível internacional, porque limita naturalmente o trabalho do jornalismo em África, limita a sua capacidade de investigação, a sua capacidade de atuação. Isto tem condicionado sobremaneira a afirmação da imprensa africana.
Voltando ao presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Mamadou Kandé fez referência a uma das preocupações de momento no seio da classe dos jornalistas africanos, nomeadamente o consumo das notícias que vem de fora para a África através de agências de informações e que reflete realidade, interesses e os pontos de vista dos países onde estão baseadas.
A maior parte das informações que nos chegam, chegam de uma forma deturpada que não tem nada a ver com a nossa realidade. Portanto, é preciso que os jornalistas africanos que fazem informação vinda do terreno, não é um jornalismo que anda a importar informações que muitas vezes não são realistas. Portanto, é um problema sério.
Contudo, o jornalista Bakar Camará acredita que é possível inverter este cenário desde que seja superada a fragilidade do tecido económico e financeiro que condiciona a imprensa e os jornalistas africanos no exercício das suas atividades.
Creio que sim, porque de algum período para cá se resiste a uma melhoria, sobretudo no nosso caso guineense, tem-se registrado melhorias bastante, sobretudo no que diz respeito à formação e para essa emancipação da imprensa em alguns países africanos. Por exemplo, Nigéria, África do Sul, Angola e outros países, há um progresso bastante notório em relação à afirmação da imprensa internacional, por exemplo, a ANGOP, que nem precisa de recorrer à AFP ou outras agências internacionais para sobreviver. Rádio Nacional e TPA são órgãos, alguns órgãos de alguns países africanos.
Imprensa africana face aos desafios do momento, analisada aqui pelos jornalistas Bakar Camará, da Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau e correspondente da Agência Chinesa de Informação, e Mamadou Kandé, presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos aproximam-se a passos largos as eleições presidenciais de 8 de novembro e a incerteza sobre o resultado final causa nervosismo nos mercados. Estatísticas mostram que durante os períodos eleitorais as bolsas de valores ficam mais voláteis e outros estudos indicam que tanto o consumidor comum como os líderes empresariais têm tendência para adiar as suas decisões sobre investimentos. Há, contudo, algum debate sobre como medir o impacto da incerteza política na economia em geral. O que acontece nas campanhas eleitorais, com promessas de alterar os impostos ou de mexer nos acordos comerciais, tem um impacto real, de acordo com a firma Macroeconomics Advisors. Segundo Joel Preken, as ações nas bolsas de valores sobem e descem de acordo com o posicionamento relativo dos candidatos.
As the odds of a Clinton victory rose, at least as recorded in the polls,
à medida que as hipóteses de vitória de Clinton subiram, disse Preken, pelo menos com base nas sondagens à opinião, vimos os mercados subirem. Quando baixaram, vimos os mercados retraírem-se. De acordo com o professor de finanças da Universidade de Iowa, Art Durnev, o impacto da incerteza política nos mercados tem vindo a crescer. A política, disse Durnev, afeta agora os mercados muito mais do que há 10, 20 ou 30 anos atrás. E tudo isso porque a incerteza acerca de impostos ou regras comerciais tem um impacto direto nas empresas. Vários estudos, diz Durnev, demonstram que gestores preocupados têm tendência para adiar decisões importantes, tais como a emissão de ações. A incerteza afeta também os consumidores comuns e isso tem grandes implicações económicas, como refere Joel Preken.
Buying a car, buying a house, starting a business, managing a business, making investments.
Comprar um carro, comprar uma casa, começar um negócio, disse Preken, quando há incerteza, há uma tendência natural para fazer uma pausa e esperar até que ela passe. A incerteza política pode, no entanto, não terminar com as eleições presidenciais de 8 de novembro. De facto, dizem os analistas, se, por exemplo, Hillary Clinton ganhar, o seu programa de governo terá que ser aprovado pelo Congresso e os republicanos poderão manter o controle de pelo menos uma das duas câmaras, continuando a dificultar a vida a uma potencial Casa Branca democrata. Na sequência do lançamento falhado de um míssil pela Coreia do Norte, a Coreia do Sul afastou a hipótese de um compromisso com o governo de Kim Jong-un. No sábado passado, fontes militares americanas disseram que a Coreia do Norte tinha tentado lançar um míssil balístico de alcance intermédio, mas que o mesmo explodiu poucos segundos depois do lançamento. Analistas dizem que um novo tipo de propulsor ou de combustível estaria a ser testado quando ocorreu a explosão. O míssil seria do tipo Musadan, capaz de atingir as instalações militares americanas situadas em Guam, no Pacífico, e foi lançado a partir de Kusong, perto da fronteira com a China, um local diferente dos utilizados em testes anteriores. Desde o início do ano, a Coreia do Norte já testou pelo menos 21 mísseis balísticos e levou a cabo 2 testes nucleares. O lançamento de sábado foi o 7º de um míssil do tipo Musadan, e o único teste que teve sucesso foi a 22 de junho e fez voar um míssil até uma altitude de 1.000 km antes de despenhar no mar perto do Japão. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, denunciou ontem o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un por estar empenhado numa corrida às armas nucleares, desafiando as sanções internacionais e negligenciando paralelamente as necessidades do seu povo. Durante este verão, fortes inundações na Coreia do Norte fizeram com efeito com que mais de 600 mil pessoas ficassem necessitadas de ajuda de emergência. A chefe de Estado sul-coreana disse ainda que o seu governo não está disposto a aceitar compromissos com o Norte e acrescentou que Seul vai trabalhar de perto com a comunidade internacional para aumentar as pressões sobre o governo de Kim para que desista do seu arsenal nuclear em troca de assistência, relações normalizadas e garantias de segurança. Na sequência do 5º teste nuclear da Coreia do Norte, em setembro passado, o Conselho de Segurança da ONU concordou em tomar em consideração a aplicação de mais sanções a Pyongyang. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Na República Democrática do Congo, os participantes de um diálogo político mediado pela União Africana deverão anunciar um controverso acordo sobre a realização de eleições em abril de 2018. A principal coligação da oposição boicotou as conversações e convocou uma greve geral para quarta-feira. Márcio Miguel.
6 semanas após o seu início, o diálogo nacional entre os apoiantes do presidente Joseph Kabila e uma secção da oposição congolesa está prestes a terminar. Um acordo concluído no fim de semana será adotado e o diálogo dado como terminado amanhã, terça-feira. Mas uma grande parte da oposição, o grupo Rassemblement, rejeita o diálogo e pede um segundo fórum mais inclusivo. O grupo diz que a delegação da oposição, liderada pelo antigo aliado do presidente Kabila, Vital Kamerhe, não representa necessariamente os seus interesses. Fred Matungulu, político sénior do grupo Rassemblement, disse à Voz da América que o acordo favorece a Kabila e que Kamerhe reencontrou a sua família política.
Por nós, essas são as proposições da majorité presidencielle.
Matungulu diz que o Rassemblement está pronto para fazer propostas concretas num novo diálogo. Mas os participantes do diálogo dizem que o acordo é um roteiro para um governo de transição e eleições credíveis. Um comunicado de Kamerhe diz que o acordo permitirá a Kabila continuar no poder até a eleição do novo presidente, a 18 de abril de 2018. No meio, um governo de unidade nacional será criado e Kamerhe é um forte candidato a primeiro-ministro. O Rassemblement insiste que Kabila deverá sair do poder no dia 19 deste dezembro, fim do seu segundo mandato. Os opositores a Kabila dizem que ele manipula o processo para continuar no poder. O presidente da Comissão de Eleições, Corneli Nangaa, disse no início deste mês que as eleições apenas poderiam ter lugar depois de 18 de novembro de 2018. Matungulu diz que a comissão dirigida por Nangaa não é séria, uma vez que ele é aliado de Joseph Kabila. O Rassemblement convocou uma greve geral para esta quarta-feira, 19 de outubro, para pressionar Kabila a deixar o poder na data prevista na Constituição. Hoje, a União Europeia, que apoiava o diálogo, disse que as eleições deverão ser realizadas o mais breve possível no decurso de 2017. No seu comunicado, a Organização Continental diz que poderá considerar sanções para pressionar a realização das eleições.
O Zimbábue caminha para a transição no meio de dificuldades. O líder Robert Mugabe, de 92 anos de idade, não está nos seus melhores momentos de saúde. O seu partido, o ZANU-PF e a oposição encontram-se divididos em relação à sua sucessão, como referem muitos analistas. Mas o Miguel tem mais detalhes.
Os momentos de incerteza no Zimbábue coincidem com outra crise. Seca severa, falta de alimentação e economia em queda. O cenário alimenta protestos regulares. Analistas dizem que uma solução política efetiva poderá não ser imediata. O presidente Mugabe está no poder há 36 anos, mas o seu partido está a ficar dividido. A antiga vice-presidente Joyce Mujuru criou seu próprio partido. Além do Movimento para a Mudança Democrática, há mais 10 novos partidos. Todos preparam-se para as eleições de 2018. Recentemente, num simpósio aqui em Washington, analistas concluíram que os zimbabuianos e a comunidade internacional serão favoráveis a uma transição suave pós Mugabe. Alex Vines, chefe do programa de África no Instituto Chatham House de Londres, diz que em caso de a situação de segurança no Zimbábue se tornar incerta e imprevisível, o exército é que irá gerir o processo. Outros participantes sugeriram aos Estados Unidos e aliados para revisitarem as sanções, atingindo mais de 80 indivíduos e 50 grupos ligados à violação de direitos humanos, corrupção e má governação. Argumentam que a lista de sanções está desatualizada e inclui indivíduos que criticam o governo, como a líder da oposição, Joyce Mujuru. Vines diz que muitos zimbabuianos apontam as sanções como razão do seu sofrimento e não o governo.
I do believe that the case on Zimbabwe is that ZANU-PF and Robert Mugabe won the propaganda battle about sanctions.
Acredito que o ZANU-PF e Robert Mugabe venceram a batalha de propaganda sobre as sanções, mas surpreende-me como muitos zimbabuianos da sociedade civil, com altos níveis de escolaridade, julgam que a crise deriva das sanções e não das políticas económicas, diz Vines, que acrescenta que as sanções foram usadas para esconder a má gestão e outros problemas. Na ocasião, o embaixador John Carlson, antigo secretário adjunto para os assuntos africanos de Barack Obama, disse que o governo americano chegou a considerar o levantamento de sanções, de modo a encorajar reformas democráticas. A opção de mantê-las tem como objetivo estimular a democratização e boa governação, o que ainda não produz resultados.
Tempo agora para a página desportiva aqui na Voz da América, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva arrancamos em Angola, onde no Girabola, o 1 de agosto mantém a liderança ao vencer o Cabo Scorp do Palanca por 2-0, enquanto Petro de Luanda, vencendo também o Asa, garantiu o segundo lugar com 57 pontos. No terceiro posto, também a 3 pontos, encontra-se o Recreativo do Libolo, mesmo tendo perdido por um golo com o Progresso do Sambizanga. A alguma distância do trio da frente estão o Cabo Scorp do Palanca, o Interclube e o Progresso da Lunda Sul. Em Moçambique, o Ferroviário da Beira é o líder destacado com 55 pontos, depois de vencer o Ferroviário de Nacala. No segundo posto está a União Desportiva do Songo, com menos 4 pontos, que perdeu frente ao Costa do Sol por 1-0. Mais abaixo estão o Chibuto e a Liga Desportiva, com 47 pontos. E na final da Liga dos Campeões Africanos, os Sundowns da África do Sul venceram em casa o Zamalek do Egito por 3-0 no jogo da primeira mão. No próximo dia 23, os sul-africanos vão ao Cairo. Será que conseguirão aguentar a pressão do pentacampeão africano? Angola vai iniciar a defesa do título frente a Moçambique no torneio masculino de basquetebol dos oitavos Jogos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a decorrer de 9 a 19 de dezembro em Luanda. Nos femininos, Angola, detentora do troféu, abre a competição diante da Namíbia, enquanto a África do Sul mede forças com o Zimbábue, folgando Moçambique por imperativo do calendário. Na Espanha, depois de ter chegado a acordo com o Barcelona no passado verão, Neymar vai finalmente assinar o contrato de renovação até o ano 2021, na próxima sexta-feira. O internacional brasileiro vai assim ver aumentado o seu salário, passando a receber nada mais nada menos do que 28 milhões de euros líquidos por ano. Ainda na Espanha, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, repudiou hoje as considerações do presidente francês François Hollande contra Karim Benzema, que acusou o futebolista de falta de moral, no livro publicado por ele na semana passada. Todas as coisas que se escrevem sobre um jogador incomodam-me. As palavras de Hollande são descabidas. Podem criticar o teu trabalho, mas não dizer coisas estranhas. Não compactuo com palavras de algumas pessoas, referiu Zidane em conferência de imprensa. E hoje na Inglaterra é o dia do clássico. Liverpool-Manchester United, um duelo mítico que será apitado por Anthony Taylor, natural da grande Manchester. E é aqui que as coisas se complicam para o árbitro inglês, que está sob pressão no jogo desta tarde. Não entendo por que nomear o Anthony Taylor para o jogo Liverpool-Manchester United e acho que ele não deveria ter aceito, disse o ex-árbitro inglês Kate Hackett ao The Telegraph. E para ajudar a festa, o treinador do Manchester United, José Mourinho, veio a público falar sobre o árbitro, algo que a Federação Inglesa não permite e agora está sob investigação. E em Portugal, o que está trending em Lisboa é um vídeo do Sporting lançado hoje em alemão, com um roteiro para os adeptos do Borussia Dortmund que se desloquem à capital portuguesa para assistir ao encontro da Liga dos Campeões. Bem-vindos a Lisboa. Esperemos que aproveitem a nossa cidade, mas não o resultado no final do jogo da Liga dos Campeões, escrever os verde e brancos no Twitter na legenda do vídeo. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo apenas para recordarmos aqui os principais títulos. Síria, nova vaga de bombardeamentos na província de Alepo. Iraque, ofensiva contra a cidade de Mosul está a prosseguir a bom ritmo. Coreia do Norte, teste de míssil balístico reduz hipóteses de compromisso. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, estamos a falar da mídia social, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, no número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Amancio Miguel e na produção continua Mariano Bartolomeu, na técnica Rachad Smith. O grupo Boko Haram manifestou interesse em negociar a libertação de mais 83 das raparigas raptadas em Chibok, disse o porta-voz do presidente da Nigéria. Dois dias depois da detenção do editor e encerramento do jornal somali Shoki Ogali, o governo do país ainda não explicou as motivações das suas ações. O jornal Shoki Ogali foi invadido pelas forças governamentais no sábado à noite. O seu editor, Abdi Aden Guled, foi detido e o equipamento de impressão foi confiscado. Teremos também nesta terceira e última página da edição vespertina da Voz da América, aliás, de imediato, Arondipa de Angola abordará a violência na vizinha República Democrática do Congo. E no final desta terceira parte, teremos, como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A onda de violência que assolou nos últimos dias a República Democrática do Congo está a preocupar os países membros da região dos Grandes Lagos, a julgar pelo ambiente de incertezas quanto à realização de eleições gerais, condicionada alegadamente por razões logísticas e financeiras. A República Democrática do Congo continua a revelar-se num país instável, com um cenário de conflitos entre vários grupos rivais. O governo central também atravessa uma crise política, cujas consequências ameaçam os países vizinhos. Os protestos contra o presidente Joseph Kabila na última semana causaram pelo menos 50 mortos, segundo as Nações Unidas. Na sua primeira reação oficial à mais recente onda de violência em Kinshasa, o presidente da RDC apelou à calma e alertou para a importância da estabilidade no país para não gerar instabilidade em todo o continente. Num comunicado ao país divulgado após a onda de violência e o regresso da calma à capital congolesa, Joseph Kabila advertiu para o impacto de uma eventual instabilidade na região dos Grandes Lagos, com potencial alastramento a todo o continente africano. Por sua vez, o chefe da diplomacia angolana disse que Angola encoraja o governo congolês a prosseguir com o diálogo político nacional, apesar dos líderes da oposição se recusarem a fazer parte. Jorge Chicote, que falava à imprensa angolana em Nova York no final de um encontro com seu homólogo congolês, Raymond Tshibanda, anunciou para os próximos dias a realização de uma cimeira para serem discutidas propostas de soluções para a situação na República Democrática do Congo. O ministro angolano das Relações Exteriores afirmou que Angola não tem tropas na República Democrática do Congo e garantiu, por outro lado, serem falsas as informações, segundo as quais ocorreram ataques diretos às instalações da Embaixada de Angola em Kinshasa, perpetrados por manifestantes que exigem a saída do presidente Joseph Kabila no final do mandato, em dezembro.
Até neste momento disseram-me que a situação está calma, mas há dias a República Democrática do Congo passou por um período de uma grande instabilidade por causa de eventos violentos que ocorreram depois das manifestações do partido da oposição, particularmente o DPS do Sr. Tshisekedi. Houve pessoas que morreram e esta questão preocupou sobremaneira os países aqui, sobretudo o Secretário-Geral das Nações Unidas, e como sabem, eles convidaram-nos antes de ontem para uma consulta informal para podermos ver até que ponto é que os países da região podem ajudar na promoção de soluções na República Democrática do Congo. Sabem que sou o Presidente da República, é Presidente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, é também o garante sobre a assinatura que se fez há 3 anos sobre o Acordo Quadro na República Democrática do Congo, e a este nível espera-se que dentro das próximas semanas uma cimeira vai se realizar em Luanda para que se discuta e se consiga continuar a propor soluções para a República Democrática do Congo. A situação preocupa porque enquanto o governo propõe o diálogo para se poder resolver a data das eleições, encontrar uma data consensual das eleições, uma parte da oposição dirigida pelo Sr. Tshisekedi entende que não será parte deste diálogo. Então, por essa razão, eles fizeram essa manifestação violenta que provocou a morte de muitas pessoas na República Democrática do Congo.
Notícias que apontavam também que a embaixada angolana na RDC tinha sido vandalizada, isto é verdade?
Bom, a embaixada não foi vandalizada, mas por uma questão de precaução. O seu embaixador evacuou algumas famílias para a cidade de Brazzaville e até agora tudo o que se disse que havia tropas angolanas não é verdade. Angola não é, não se ingere nos assuntos dos outros países e naturalmente que Angola está para ajudar o Congo a tentar encontrar a solução, como estão as Nações Unidas e a comunidade internacional. Portanto, Angola fará a sua parte naquilo que lhe cabe, tanto no âmbito bilateral entre a República de Angola e a República Democrática do Congo, mas também no âmbito da União Africana e da região dos Grandes Lagos. Provavelmente vai ocorrer esta reunião nos próximos tempos, mas neste momento toda a comunidade internacional quer que se trabalhe com a República Democrática do Congo para evitar que essas situações possam se repetir.
Num comunicado divulgado na semana passada pela Divisão Paz e Segurança da Comissão Africana, Dlamini Zuma disse acompanhar com profunda preocupação a situação na RDC e ter notado que, apesar da autorização concedida às manifestações pelas autoridades, estas saldaram-se em perdas deploráveis de vidas humanas e numerosos danos materiais. O analista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, fala do papel de Angola na situação política na RDC e, sobretudo, enquanto presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos.
Angola é um país que dá cartas de estabilidade política, dá cartas de experiência governativa, dá cartas de um sentido de que as minhas responsabilidades não ficam limitadas às minhas fronteiras, mas olhando para todo o continente africano. E daí o presidente José Eduardo Santos aceitou ser novamente reconduzido a presidente da Comissão da Região dos Grandes Lagos, precisamente para coordenar todo este processo. E agora, aqui, há alguma acusação de alguns centros também precipitados na análise, onde dizem sempre que Kabila está resguardado a partir de Angola. E isto não pode ser verdade. Aliás, Angola tem uma experiência de que, agora, há exatamente laços de aproximação, laços de boa cooperação. Costuma-se dizer que a segurança de um Estado não começa no limite da sua fronteira. Começa olhando para o que está a ser o que está a ser feito na fronteira de outro Estado. E aqui nós estamos em estado de alerta, e este alerta o que é que nos leva?
a dar conselhos à RDC para que não cheguem a um posicionamento de ruptura. E dentro deste diálogo vai notar que a própria Igreja Católica afastou-se deste processo. Mas as autoridades congolesas continuam a dizer que o processo é aberto. Por outro lado, também diz que a oposição, quando se sentir que pode fazer parte do processo, eles estão em aberto para poder negociar. Mas aqui deverá ser, de facto, negociações longas. E o argumento de que simplesmente mexer na Constituição constitui um elemento que venha a alterar as situações na RDC deve ser repensado. Porquê? Porque nós conhecemos a Estados, no caso a Suíça, que nos últimos 20 anos mexeu na sua Constituição 45 vezes. Agora a nossa pergunta é, por que que na Suíça não há instabilidade e em África, quando se mexe na Constituição, cria instabilidade? Tudo isto por quê? Porque são sociedades maduras, são sociedades estruturadas. Daí que, mas mesmo assim, sendo estruturadas, os ganhos são sempre numa visão distributiva, onde quem ganha é o Estado e os seus cidadãos.
Para Sérgio Calandungo, especialista em projetos de desenvolvimento, Joseph Kabila tem vindo a comportar-se como um herdeiro do poder na RDC. Sustenta que o presidente cessante da República Democrática do Congo está agora a encontrar dificuldades para legitimar o seu poder.
Em primeiro lugar, lamentar-se o facto de mais um conflito, sobretudo um conflito destes que eu acho que a África do século XXI já não merece mais isto. A doença dos líderes que querem continuar depois de terminar o seu mandato. Eu acho que isto, em parte, vem de dois sintomas. O sintoma é de Kabila está-se a comportar como um herdeiro do poder. Lembramos que ele herdou o poder praticamente do seu pai e agora tem dificuldades em lidar com a legitimação deste mesmo poder via eleições. Eu não consigo perceber, e depois de prestar atenção nos argumentos que ele utiliza para não realizar as eleições no tempo previsto, eu acho que não são aceitáveis num país como aquele. Também há toda uma tendência, sobretudo dos apoiantes do Kabila ou daqueles que simpatizam com seu gesto, de pôr as coisas de forma muito simplista, que é um confronto essencialmente marcado que de um lado temos Kabila e os seus apoiantes e do outro lado temos a oposição política. Eu acho que há cidadãos, pessoas de bem, muitos deles provavelmente em algumas circunstâncias teriam votado a Kabila, que não estão de acordo que se faça essa alteração, esse desvio àquilo que é a sua Constituição e que se faça essa alteração às regras de jogo democrático que qualquer país decente deve ver. Eu penso que Kabila, com este gesto, contribui um pouco para manchar um pouco o mapa do nosso continente e a percepção que, infelizmente, se vai tendo dos africanos e do poder político.
A concertação é a única via para um consenso sobre a organização de eleições transparentes, livres e credíveis na RDC. A classe política congolesa está a ser aconselhada a dar prova de moderação e de sentido elevado de responsabilidade. Bernardino Neto constata, por outro lado, haver na República Democrática do Congo uma tentativa de baralhar o jogo e criar incertezas sobre a responsabilidade que as autoridades devem assumir sobre o futuro do país.
Porquê? Porque se avaliarmos o ponto de vista do governo, da RDC, vamos ver que há alguma razoabilidade. Se olharmos também para o posicionamento da oposição, há também alguma razoabilidade. O que é que deve existir? É que os atores e as lideranças que tenham compromissos políticos tenham, de facto, de assumir compromissos. E assumir compromissos não é aquilo a que dizia um dos antigos presidentes dos Estados Unidos, que dizia que se não os consegues convencer, baralha-os. Não é por este processo. E o que está a acontecer precisamente na RDC é precisamente esse posicionamento dos atores políticos em tentar baralhar os outros. Não é esta a saída. E então, olhando para isto, vamos dizer que os argumentos do governo dizendo que não há condições para a realização de eleições justificam-se. Primeiro porque o território da RDC tinha uma divisão administrativa em 2011, que ocorreram as últimas eleições. Hoje, esse território administrativo foi alterado para mais de 20 províncias. Diz-se também que a base de dados precisa ser atualizada. Então, é um processo que não pode ser feito num período de pressão de 5 meses ou de 6 meses. É um processo que deve ser antecipado. Aquilo que se diz, tão logo termina as eleições, começa um outro período. Agora, chega-se precisamente na linha limite, aparece a oposição dizendo que temos de realizar eleições a qualquer preço.
Mas não acha que terá faltado algum diálogo, quer por parte das autoridades com a oposição, no sentido de se acautelarem todas estas previsões e estes impedimentos que façam com que não hajam eleições já no fim de mandato do atual presidente?
Não diria que faltou algum mandato, algum diálogo. O que poderá faltar na RDC e noutros processos africanos é uma falta de planeamento do Estado a longo prazo. E quando estamos a olhar para as componentes do Estado, sobretudo na sua estrutura de poder, nós precisamos olhar em que dimensão política nós vamos ter alterações, em que dimensão económica vamos ter alterações, em que dimensão social vamos ter alterações. Se isto não for analisado com alguma antecipação, vamos tendo diálogos ad hoc. E o diálogo ad hoc é sempre um diálogo incompleto que precisa ser estruturado noutra base. Daí que as lideranças africanas precisam ter um posicionamento de fazer leitura dos seus Estados a longo prazo. Fora disto, vamos sempre estar, volta e meia, conflitos daqui e daqui lá, e depois aquilo que a África já fica conotada, de que tem, são Estados cheios de poder, mas vazios de autoridade. Tudo isto uma culpa das sociedades africanas que não sabem, até hoje, estruturar lideranças que sejam, de facto, lideranças consentâneas, lideranças que respondam aos desafios do país no longo prazo e não precisamente em processos imediatistas.
Na sua reação sobre a onda de violência e quixaça, o presidente Joseph Kabila lembrou também que o recurso à insurreição e a atos de intolerância não podem ser vistos como uma alternativa ao diálogo entre as forças políticas na RDC. O especialista Sérgio Calundungo não concorda, por outro lado, com o argumento evocado pelas autoridades congolesas para inviabilizar a realização de eleições.
Eu sou daqueles que parte do princípio que a democracia tem que ser começada, ou temos que começar a encarar a democracia como um valor e não como um procedimento. Ou seja, pacto sim, pacto não. O importante é que não se pensa a democracia simplesmente como o seu valor procedimental. Ou seja, têm os congoleses, todos eles, e não apenas as suas elites políticas, o legítimo direito de escolher quem deve estar à frente da condução do país. Posso imaginar que numa situação de grave anormalidade se parte para aí, mas eu creio que esta situação de grave anormalidade, em minha opinião, não se impunha. Eu acho que, tal como Angola voltou a entrar nos carris e temos ciclos eleitorais
estáveis,
eu não vejo porquê que o Congo não devia ter. E o argumento do econômico eu não creio. A segunda questão, é sempre se tenta intimidar as pessoas, os cidadãos eleitores, dizer, olha, a guerra provavelmente vai impedir o nosso desenvolvimento. Eu sei que há uma lógica também muito grande de pensar que a guerra é uma interrupção de um ciclo de desenvolvimento. Não, às vezes a guerra é resultado de um modelo de desenvolvimento do qual algumas das partes não se sentem inclusivas e por isso partem por esses meios. Eu acho que os métodos que... Qual é o motivo de Kabila querer perpetuar-se no poder? É para impor um modelo de desenvolvimento do qual ele pode tirar partido.
Finalmente, Bernardino Neto defende um continente a longo prazo durante o qual os líderes africanos deviam melhor estruturar os seus métodos de planeamento sobre a forma de gestão de respectivos países.
Vamos ver o senhor Kabila a acusar os opositores com uma série de argumentos. Começou com o antigo governador do Katanga, o senhor Moisés Katumbi, de que tinha mobilizado armamentos, mercenários e por ali em diante. Tudo isso porquê? Porque este elemento identificou-se como que um presidenciável na RDC. À volta disto, houve também outro posicionamento da parte do senhor Tshisekedi contra o próprio governo. Quer dizer, este posicionamento, sempre de passarmos com o dedo acusador sobre uns e outros, tem estado, de facto, a estrangular aquilo que devia ser o continente africano. Daí que o desafio, temos de pensar uma África a longo prazo. Isto tem a ver com questões de planeamento. E aqui nós temos um grande parceiro, que é a China. A China diz que mais vale termos 100 horas de planeamento para um dia de trabalho. Aqui nós fazemos o contrário. Temos 100 horas de trabalho para um dia de planeamento. Não é possível. E ali vamos ter esses desencontros, que já são desencontros que a África devia refletir. Vai reparar que a África
conhece uma transição desde os anos 90, uma tripla transição. A primeira transição dos monopartidarismo para o multipartidarismo. E vai reparar aqui, na transição monopartidarismo para multipartidarismo, também não foi uma transição pluralista, onde aqueles que não se reveem nestes processos fossem incluídos, onde os contestatários fossem chamados. E ao contrário disto, algumas leis nos Estados africanos são elaboradas para evitar que os outros participem. Logo, estamos aqui a antecipar que futuramente vamos ter conflitos. Depois desta transição, tivemos a transição económica, onde saímos de economias centralizadas para economias de mercado. Isto requer que a população em si só seja transformada de cidadão comum para consumidores. Os desafios são outros. Depois tivemos então as transições da guerra para a paz. E aqui a RDC vive ainda esta realidade. E o que nós temos de pedir é que aquele conflito que está na região sul, na zona do Kivu, na região leste, não seja transferido para a capital. Porque onde essas multidões estão precisamente mobilizadas a ouvirem as vozes dos opositores e a enfrentarem as autoridades, aliás, não diria enfrentar as autoridades, mas num posicionamento de ousadia e afronta às autoridades, logicamente estamos a conhecer as consequências que tem.
Bernardino Neto e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
h 20 aqui em Washington. Obrigado, Arão Dipa. E daqui de Washington, momento para a música com Jennifer Lopez, Ain't Your Mama.
I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.
Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, não sou a tua mãe, não vou lavar a tua roupa, não vou cozinhar todo dia, é o que ela diz nesta canção. Notícias. O grupo Boko Haram manifestou interesse em negociar a libertação de mais 83 das raparigas raptadas em Chibok, disse o porta-voz do presidente da Nigéria. Graba Shehu disse a Reuters que o grupo rebelde está pronto para negociar se o governo tiver vontade de reunir. O governo está preparado para negociar, garantiu Shehu. Na semana passada, recordes, o Boko Haram libertou 21 raparigas das mais de 200 raptadas em 2014 em Chibok, no estado de Borno, sob o controle do grupo que quer criar um Estado Islâmico na Nigéria. Dois dias depois da detenção do editor e encerramento do jornal somali Shoque Ogal, o governo daquele país ainda não explicou as motivações das suas ações. O jornal Shoque Ogal foi invadido pelas forças governamentais no sábado à noite. O seu editor, Abdi Aden Gouled, foi detido e equipamento de impressão foi confiscado. A União Nacional de Jornalistas da Somália condenou a ação e pediu a libertação do editor. Forças do governo do Iraque, com apoio aéreo e terrestre da coligação liderada pelos Estados Unidos, iniciaram na manhã de hoje uma ofensiva para expulsar o grupo Estado Islâmico da cidade de Mosul, o último grande reduto daquele grupo radical no país.
Secção editorial reflete um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para quem esteja interessado em viver e trabalhar nos Estados Unidos, outubro significa o início do período do Programa de Visto da Diversidade, algumas vezes conhecido por Lotaria do Cartão Verde. Este ano, o período para a apresentação de inscrição para o programa de 2018 abriu na manhã do dia 4 de outubro de 2016 e encerra a 7 de novembro de 2016, às 7 horas da manhã, tempo médio de Greenwich. Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes e continuam a acolher aqueles que desejam fazer dos Estados Unidos da América a sua casa. Através da história, grupos de imigrantes têm feito contribuições únicas à vida dos Estados Unidos. Sem esta diversidade, não seríamos a nação que somos hoje. Apesar de tudo, nem todos os grupos estão bem representados no nosso país. O Programa da Diversidade ajuda a resolver este déficit. Através do programa, todos os anos, os Estados Unidos possibilitam até 50 mil vistos de imigrantes a pessoas que estejam interessadas em viver nos Estados Unidos. Se a sua inscrição for selecionada, pode ter a oportunidade de se candidatar a um visto de imigrante que lhe permite mudar-se para os Estados Unidos. Pode igualmente incluir a esposa e os filhos não casados, com menos de 21 anos de idade, na sua inscrição. Se estiver interessado, tome nota deste endereço na internet: www.dvlotterry.state.gov. Aqui encontra toda a informação de que necessita para se candidatar ao Programa de Visto da Diversidade de 2018, incluindo as condições em que pode concorrer, informação sobre como concorrer e o próprio formulário. Com início em 2 de maio de 2017, pode voltar ao endereço da internet para ver a situação da sua candidatura. Mantenha o número de confirmação até pelo menos 30 de setembro de 2018. Por favor, tenha atenção em que todas as entradas devem ser apresentadas eletronicamente e nenhuma candidatura será considerada quando impressa. Deve incluir igualmente uma foto tirada nos últimos 6 meses e não volte a usar uma foto de anos anteriores. Inscreva-se apenas uma vez, porque a apresentação de mais do que uma inscrição vai desqualificá-lo. Todos os escolhidos são feitos à sorte, inclua o seu próprio endereço de correio eletrónico para concorrer. O processo de concurso é grátis e fácil. Tenha cuidado com quem lhe oferece apresentar uma inscrição através de uma quantia financeira. Mantenha o seu número de confirmação e use um endereço de correio eletrónico que tenha acesso até termo do programa. Manter o número de confirmação e utilizar um endereço eletrónico pessoal ajuda a protegê-lo para abusos. Uma vez mais, concorrer à lotaria é grátis e fácil. Vá, pois, a www.dvlotterry.state.gov. Boa sorte! Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E prestes a terminar a nossa emissão vespertina, em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Rochad Smith na técnica e o Amácio Miguel ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.